בעזרת השם, דף ה', תתת את מלאכות, עולה פסוע, בבינזו לא ודף שלום עליכם. סתמוס דף ה', נקים תליניה, ולבי שמעון בן לקיש אמר, כהונה שום המנחת העומר פלו ריש לקיש. מנחת העומר שקמצה שלו לשמע כשרה. אתם מבינים לנו שלו פסד אופיניון ג'ירף, סובי מנחת העומר. O sacrifício de farinha de cevada no segundo dia de Pesach, que vem permitir o Hadash, o consumo da nova safra. Então, disse Rav, em resumo, que se o Kohen está sacrificando o Minchat HaOmer, e ele, por exemplo, faz a Kmitzah, ele pega o punhado de farinha em nome do sacrifício errado, o sacrifício é interrompido. Porque Minchat HaOmer é um Machshir, é um sacrifício que tem um objetivo específico de permitir a nova safra. Vimos já que se o Kohen sacrifica qualquer sacrifício em nome do sacrifício errado, o dono não sai da sua obrigação. Então, no caso de Minchat HaOmer, o dono é o povo. E, uma vez que o Kohen fez a Kmitzah em nome do sacrifício errado, o povo não saiu da obrigação de Minchat HaOmer. E a nova safra continua proibida. Então, uma vez que Minchat HaOmer tem um objetivo específico de permitir a nova safra, o Kohen faz a Kmitzah em nome do sacrifício errado, a nova safra continua proibida, porque o povo não sai da sua obrigação, o Kohen errou na intenção dele. Então o sacrifício é interrompido, se invalidou por completo. Assim falou Rav. Veja aqui, discute com Rav. O Kohen fez a Kmitzah de Minchat HaOmer em nome do sacrifício errado, o sacrifício pode continuar. Veshiarea ene echalim ashtavo Minchat HaOmer acheret vitatirena. Fala Veja aqui, o sacrifício pode continuar. Mas o povo não sai da sua obrigação. A nova safra continua proibida. Essa Minchat HaOmer, a farinha, é da nova safra. Tínhamos que trazer farinha de cevada da nova safra para Minchat HaOmer. O Kohen fez a Kmitzah em nome do sacrifício errado. Então, a nova safra continua proibida. Então, essa farinha é proibida. Normalmente, o punhado, o Kometz, é sacrificado. E os Kohanim comem o resto da farinha. Mas esse resto da farinha é da nova safra, que continua proibida. Então, os Kohanim não vão comer agora o resto da farinha. Vão trazer mais farinha de cevada para um novo Minchat HaOmer. Dessa vez o Kohen vai sacrificar em nome do sacrifício certo e vai permitir o consumo da nova safra. No momento que isso acontece, os Kohanim podem comer o resto da farinha do primeiro Minchat HaOmer. Então, assim falou Reish Lakish. Pulamos a linha pulando parênteses. Mikra e Ricardo. Mas que Israel me namutar de Israel amar? Pergunta agora. O que disse Reish Lakish? O Kohen fez a Kmitzah de Minchat HaOmer em nome do sacrifício errado. Essa farinha é proibida, mas pode ser sacrificada. Pergunta por quê? Como é que vamos sacrificar isso? Temos um passo de Mas que Israel. E o passo fala na sequência dos sacrifícios. Ou seja, outra vez eu dizer que só podemos sacrificar um alimento que o judeu pode comer. E essa farinha da primeira Minchat HaOmer é proibida, é da nova safra. Então como é que vamos continuar sacrificando isso? Amar avada barava, fara avada barava. Kassavar Reish Lakish, el mechusar zman lebo bayom. Fara avada barava, Reish Lakish, sendo o seguinte conceito. Uma vez que, na sequência do dia, vão trazer um outro Minchat HaOmer e o Kohen vai sacrificar corretamente, então a nova safra vai se permitir na sequência do dia. Também a farinha do primeiro Minchat HaOmer vai se permitir. Então, Faravada Barava, conforme Reish Lakish, o seguinte: algo que vai acontecer na sequência do dia é considerado como se já aconteceu no começo do dia. Então, uma vez que essa farinha do primeiro Minchat HaOmer, nesse momento é proibido, mas está prestes a se permitir, é considerado como se já estivesse permitido. Porque na sequência do dia, vamos sacrificar um outro Minchat HaOmer válido. E essa primeira farinha vai se permitir. E está prestes a se permitir, então já é considerado permitido. Os Kohanim vão poder comer esse resto da farinha na sequência do dia, então não é considerado como algo que é proibido de forma absoluta. É como se já se permitiu, em certo aspecto, no começo do dia. Então esse é o conceito. Faravada, algo que vai acontecer na sequência do dia é como se já tivesse acontecido no começo. Esse é o conceito principal. Então, quando o Kohen erra, faz mitzah do primeiro minchat haomer em nome do sacrifício errado, o resto da, o sacrifício pode continuar. Porque não é considerado que essa farinha é proibida de forma absoluta nesse momento, porque está prestes a se permitir com o próximo minchat haomer, então podemos sacrificar. Metiv Rav Ada Bered Rav Yitzchak pergunta o sábio: Yesh be'ofot she'en be'menachot. Yesh be'menachot she'en be'ofot. Fala pra Eita. Tem leis no sacrifício de um pássaro que não existem no sacrifício de farinha e vice-versa. Explica a Breta. Yesh be'ofot she'ofot ba'im be'edavat shnai. A pessoa pode sacrificar um pássaro em sociedade com outra pessoa. Então, o sacrifício de sócios de um pássaro é válido. O sacrifício de farinha não. Somente a pessoa traz o sacrifício de farinha, não duas pessoas um sacrifício. Então, essa é a primeira diferença. Pulamos o parênteses. O mechusre kapará. Outra diferença é que uma pessoa impura, em certas situações, traz um pássaro para se purificar. O sacrifício de um pássaro purifica a pessoa. O sacrifício de farinha não purifica a pessoa. Pulamos mais um parênteses. Ve'otru michlal isuran bakodesh, mashem kem bemenavot. Outra diferença. Quando o pássaro é sacrificado, o kohen abate com a melicá. Vimos em Zvachim. Abate com a unha. Então, se a pessoa abate um pássaro com a unha, ele não pode comer esse pássaro. Esse pássaro é proibido. Não é kashé. Tem que ser abatido com a faca, shchitá. Mas no Bet HaMikdash, o abate do pássaro é com a unha e é sacrificado. No caso do pássaro para o Hatat, o sangue é sacrificado e os colinhos comem a carne. Então se vê, no caso do pássaro, algo que é proibido para a pessoa normal é permitido no Bet HaMikdash. No caso da farinha, não encontramos uma situação dessas. Não temos nenhuma situação que a farinha é proibida para a pessoa e é sacrificada. Assim falou a Braita. Vamos analisar isso melhor logo mais. Fala Breita, vejo primeira volta, tem leis no sacrifício de farinha que não se aplica ao pássaro. Fala Breita, Shamenachot Teonot Kli. Primeira lei, o Kohen pega a farinha que vai ser sacrificada e tem que colocar num Kli Sharet, num utensílio sagrado para a santificação da farinha. O pássaro não precisa de utensílio. O sacrifício do pássaro não tem essa lei. O Tnufa, tem sacrifício de Minha, ou Minha Taomer, Minha da Sotá, da mulher suspeita de ter traído o marido, que o Kohen tem que fazer a tnufá, movimentar a farinha em várias direções, e no caso do pássaro, essa lei não se aplica, não tem que movimentar o pássaro em direções. Ve'agashá. No caso da farinha, o Kohen tem que pegar a minhá e encostar no altar. Ele encosta na esquina sudoeste do Mizbeach. No caso do sacrifício do pássaro, essa lei não se aplica. Mais uma diferença, tem sacrifícios de farinha, que são sacrifícios do povo. Minchat Haomer, por exemplo. O sacrifício de um pássaro nunca é um sacrifício do povo. Nunca é um sacrifício público, um korban tzibur. Então, imagina quem deu a foto. Então, pergunta. Vim ita, bemenachot, namimashkachat lá, deutru, michlal, isuran, bakodesh. O maimil, Minchat Haomer. Pergunta, Sirish Lakish tem razão, quem é Sirish Lakish? Que o Kohen errou na Kmitzá da Minchat Haomer, segundo dia de Pesach, trouxeram a farinha de cevada, o Kohen pegou o punhado de farinha em nome de um sacrifício errado. O sacrifício pode continuar. Essa farinha é proibida. O judeu não pode comer essa farinha. O sacrifício vai continuar, vão sacrificar o punhado e os Kohenim não podem comer o resto da farinha. Enquanto a Minchat Haomer válida não foi sacrificada, essa farinha é da nova safra. Assim falou Reish Lakish. Pergunta: o que se vê daqui? Essa farinha que é sacrificada é proibida para a pessoa e é permitida para o sacrifício. Então, por que a Breda disse não encontramos um caso desses no caso da farinha? No caso do pássaro, sim. O pássaro é abatido com a melicá. A pessoa não pode comer isso. A pessoa abate um pássaro com a unha, não pode comer. Mas isso pode ser sacrificado. E aí disse a Breda, não encontramos um caso desses no na situação da Minha. Conforme a lista aqui, encontramos a Minha Taomer, é farinha da nova safra, que é proibida. O sacrifício não valeu por causa da intenção errada do Kohen. A pessoa não pode comer essa farinha, mas a farinha é sacrificada ao que é proibido para a pessoa. Pode ser sacrificado, porque a Bíblia diz: não encontramos uma situação dessas no caso da Minha. Uma prova contra isso aqui. Responde: Keivan de Emirusas manda Bubayom, lá e Suraum. Então a Gemara responde essa pergunta com o conceito de Rav Ada que a gente viu. Disse Rav Ada: algo que vai acontecer na sequência do dia é como se tivesse já acontecido no começo do dia. Em potencial, essa situação já existia. Então, essa farinha da primeira Minha vai se permitir no resto do dia. Porque vão trazer uma outra Minha Taomer e a nova safra vai se permitir, a farinha da primeira Minha vai se permitir. Então é como se já do começo do dia, essa primeira Minha Taomer já era permitida. Não é algo que é considerado de forma absoluta proibido para a pessoa, porque está prestes a se permitir. Vamos trazer um outro Minha Taomer, tudo bem. Já no caso do pássaro, a pessoa faz a Merica, nunca pode comer isso. Somente no Bet HaMikdash, para o serviço dos sacrifícios. Então, metiv Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet. Hikti matan shemen le matan dam. Imlaenu shemen veyachzor veyiten shemen ache. Com relação à lei do Metzora. A pessoa está impor a impureza da lepra. Tem que passar por um complexo processo de purificação. Várias etapas. Então, parte das etapas, a Breita traz. O Metzorá, em certo momento, no final dos dias da purificação, ele traz o sacrifício de Hashem. O Kohen abate o Hashem, pega o sangue, e parte do sangue é colocado na orelha direita e nos polegares direitos do leproso, na mão direita e do pé dele. Então, o Kohen sacrifica o sangue do Hashem que sobrou no altar. Depois ele pega o azeite que o Metzorá trouxe, espirra 7 vezes em direção ao Kodesh HaKodeshim, depois coloca o azeite na orelha e nos polegares direitos do leproso. Então, essas são as etapas que essa breda traz. E essa ordem é indispensável. Primeiro o sangue nas partes do corpo do leproso, depois o espirro do azeite 7 vezes em direção ao Kodesh HaKodeshim, depois o azeite é colocado nas partes do corpo dele. Fala Braita. Hikdi matan shemen le matan dam. O que acontece? O Kohen primeiro colocou o azeite no corpo do Metzorá e depois colocou o sangue. Então, nimalenu shemen veachzor veiten shemen acher. O Kohen tem que pegar mais azeite do Metzorá e colocar outra vez no corpo dele. Porque a primeira vez foi antes do sangue. Tem que ser primeiro o sangue e depois o azeite no corpo dele. Matan dam. Matan Beonot Matan Sheva Yemalenu Shemen Veachzor Veiten Matan Beonot Achar Matan Sheva. E o que acontece? O Kohen, ele pegou o azeite, primeiro colocou no corpo do Metzorá e depois espirrou em direção ao Kodesh HaKodeshim. Então fala pra ele: não valeu. Ele tem que colocar outra vez o azeite no corpo do Metzorá. Então se ele primeiro colocou o azeite no corpo e depois o sangue, isso que ele colocou o azeite não valeu, tem que colocar o azeite outra vez. Se ele colocou o azeite antes de espirrar o azeite 7 vezes para o Kodesh HaKodeshim, não valeu, tem que colocar o azeite outra vez na orelha e nos polegares do Metzorá. Então essa ordem é indispensável. Pergunta: Vei amar el mechusar zman lebo bayom amayach zor veiten maidavad avad. Se Rav Ada tem razão, algo que vai acontecer na sequência do dia é considerado como se já tivesse acontecido no começo do dia. Então aqui também, o Kohen, em certo momento, vai se obrigar a colocar o azeite no corpo do Metzorá. Então, essa obrigação, essa prece acontecer, é como se essa obrigação já existia no começo do dia. Então se ele colocou o azeite primeiro, deveria valer. E a prece disse que não. Colocou o azeite antes do sangue, não valeu. O azeite antes das 7 azaot, espirros para o Kodesh HaKodeshim, não valeu. Por quê? Se essa obrigação já existia no começo do dia. Amar Rav Papa, falou Rav Papa. Shane Ilchot Metzorá, Dichtiva Beu Havaya. As leis do Metzorá são diferentes. A Torá usa o termo Havaya. Ou seja, Demara Katuv, זאת תהיה תורת המצורע. תהיה בהווייתת דבר רב פאפה. התרופה הזאת תהיה תורת המצורע. אסי וייסר אז לאיזו מצורע. אסי וייסר, בין ספציפיקה, כי o ritual do Metsurá tem que ser feito nessa ordem que a Torá escreve. Então, aqui a Torá escreve que se a ordem mudou, não valeu. Por isso, primeiro o sangue colocado no corpo do Metsurá, depois o azeite espirrado para o Kodesh HaKodeshim, as Azaot, depois o azeite colocado no corpo dele. Não tem prova daqui para o resto da Torá. Aqui a Torá fala que a ordem é indispensável. Metiv Rav Papa. Agora, o mesmo Rav Papa pergunta: הקדים חטאתו לאשמו, לא יהיה אחר ממרז בדמה. Além do אשם, o מצורע tem que trazer o חטאת. Primeiro o אשם é sacrificado, depois o חטאת. Fala Breit, o que acontece se abateram o חטאת primeiro? Então diz, não adianta que uma pessoa vai pegar o sangue do abate do חטאת e ficar misturando para que não se seque. Vão sacrificar o אשם, depois sacrificam o sangue do חטאת. Não se faz isso. Ela tem o Batsurata, Medetzele Medasrefa. Diz a Braita, esse Hatat se invalidou. Vamos esperar até o dia seguinte e vamos queimar. Não vai ser sacrificado. Não. O Hasham tem que ser abatido antes do que o Hatat. Se o Hatat foi abatido antes do que o Hasham, o Hatat se invalida. Então pergunta a Rav Papa, conforme Rav Ada, por quê? Algo que vai acontecer na sequência do dia é como se já existisse no começo do dia. Então, o Kohen vai ter a obrigação de sacrificar o Hatat logo mais, depois do Hasham. Então é como se essa obrigação de sacrificar o Hatat já existisse no começo do dia. Então por que se o Hatat foi abatido antes do que o Hasham, o Hatat se invalida? Nesse momento ele já tinha a obrigação de abater o Hatat. Então, outra prova contravada. Pergunta, Amai Kamot e Rav Papa? Por que Rav Papa perguntou isso? Vamos Rav Papa. O próprio Rav Papa trouxe o passuk de antes. No caso das leis do Metsurá, a ordem é indispensável. A Torá menciona primeiro o Hasham, depois o Hatat. Essa ordem é indispensável. A mesma resposta de antes se aplica aqui. Por que Rav Papa perguntou outra vez? Ele então explica melhor o que disse. Ele era Rav Papa, arrega a caixa. Essa era a pergunta de Rav Papa. Eima, animile avodá, shchita la avodai. Fala o sábio, fala Rav Papa, essa situação de Tihye, que a ordem é indispensável, se refere às etapas do ritual do Metsurá, que estão na categoria de Avodá, serviços que só o Kohen pode fazer. O abate do Hatat não é uma Avodá, tanto que um não-Kohen pode abater um sacrifício. Então, pergunta, o abate do Hatat não é uma Avodá, não é um dos serviços principais do sacrifício. Então, a lei de Tihye não se aplica ao abate do Hatat. Então pergunta Rav Papa, conforme Rav Ada, uma vez que o Kohen está prestes a se obrigar ao sacrifício de Hatat, é como se essa obrigação já existisse no começo do dia. Então se o Hatat foi abatido antes do que o Hasham, o abate deveria ser válido. E a Breta falou que não, o Hatat se invalida. Então uma prova daqui contra o que diz Rav Ada. Hatat. Assim fala Agmar. Essa é a pergunta. Então, Rav Papa discute com Rav Ada. Agora, Elamar Rav Papa. Rav Papa vem responder a opinião de Reish Lakish diferente. Revisando. Disse Reish Lakish, o Kohen está fazendo o sacrifício de Minchat HaOmer. Faz a Kmitzah em nome do sacrifício errado. O sacrifício pode continuar. Essa farinha é proibida, porque Minchat HaOmer não valeu. E a nova safra está proibida. Essa farinha é da nova safra. Então, não pode... a farinha é proibida, mas pode ser sacrificada mesmo assim. Perguntou Agmará, Mimashkei Israel, só podemos sacrificar um alimento que é permitido para o judeu. E essa farinha é da nova safra e está proibida. Então, Elamar Rav Papa responde Rav Papa. Ainotama de Reish Lakish, de Kassavar Reir Mizrah Matir. Falou sábio, conforme Reish Lakish, não é Minchat HaOmer que permite a nova safra. É o começo do dia, do segundo dia de Pesach. Quando o segundo dia de Pesach amanhece, a nova safra se permite automaticamente. Temos a obrigação de Minchat HaOmer e tem a ver com isso. Mas não é o Minchat HaOmer que permite a nova safra. O Hadash se permite quando O sol nasce no segundo dia de Pesach. De Rebbe Yochanan e Reish Lakish, Daniel Tarbaia. Assim disseram Rebbe Yochanan e Reish Lakish. Afiro Bismat Shebet Amidash Kayam. Vemos a página. Hir Mizrach Matir. Mesmo na época do Bet HaMikdash, quando amanhece o segundo dia de Pesach, a nova safra se permite. Então, falaram Fapa, a Minchat HaOmer foi sacrificada errada, mas é farinha permitida, o sacrifício pode continuar, porque já amanheceu o segundo dia de Pesach. Explica a Gemara. Isso que trouxemos em nome de Reish Lakish não foi dito por Reish Lakish claramente, foi deduzido de outra coisa que ele falou. Tentando falar a Mishnah, vamos explicar isso. Em Mevim, Minchat Bikurim, o Minchat Beema, Kodem Laomer. Então, disse essa Mishnah, não podemos sacrificar farinha ou Bikurim, as primícias das sete espécies, que são da nova safra, não podemos trazer Bikurim da nova safra, não podemos sacrificar farinha da nova safra antes do Omer, antes de Minchat Omer. Então pulamos o parênteses, bem Nevi passou. Se trouxeram farinha da nova safra para o sacrifício do Bet HaMikdash, ou Bikurim da nova safra antes de Minchat Omer, o sacrifício é inválido, porque a farinha, nesse momento as frutas, são proibidas. Minchat Omer não aconteceu. Quando neste Alechem, Loiavi. Na festa de Shavuot, dois pães eram oferecidos no Bet HaMikdash, te alechem. Então, lechatchila, a priori, não podemos sacrificar nenhuma minchá, nenhum sacrifício de farinha, antes dos te alechem de Shavuot. A Torá usa o termo reshit, é o princípio das menachot, da nova safra. Vem e vim kashé. Porém, se trouxeram farinha antes dos te alechem de Shavuot, o sacrifício valeu. Assim falou a Mishnah. Vemar Rabi Yitzchak, amar Reish Lakish. Disse Rabi Yitzchak em nome de Reish Lakish. Essa lei que a Mishnah disse, que se a Minchá é trazida, ou Bikurim são trazidos, antes do Omer, o sacrifício não vale, é se referindo a antes do segundo dia de Pesach. Porém, no segundo dia de Pesach, em diante já é válido. Ou seja, mesmo que Minchá Taomer não foi sacrificado ainda, a nova safra já se permitiu. Porque amanheceu o segundo dia de Pesach, Alma Kassavar e Iramizrach Mati. Então assim se vê de Reish Lakish, que não é o Minchat HaOmer que permite o Hadash, é o amanhecer do segundo dia de Pesach. Então concluímos a opinião de Reish Lakish. Verava Amar, Rava, uma terceira opinião sobre o assunto de Minchat HaOmer. Minchat HaOmer Shekmatzah Shelolishma Kshera Veshiareh Nechalim. Farava uma novidade. O Kohen está sacrificando Minchat HaOmer. Ele pega o punhado de farinha, em nome do sacrifício errado, faz a kmitzá errado, o sacrifício pode continuar, e a farinha que sobrou pode ser comida pelos kohanim, a nova safra se permitiu. Diz Rava, não precisamos de mais um Minchat HaOmer, esse Minchat HaOmer valeu, o povo saiu da obrigação, mesmo que o kohen sacrificou em nome do sacrifício errado. Por quê? Shemach Shavah Moelet, porque somente o sacrifício se invalida se uma pessoa válida para sacrificar teve um pensamento errado. O bedavar alaui la'avodá, e se trata de um sacrifício normal. O makom alaui la'avodá, e se temos um local para sacrificar isso, um local válido para o sacrifício. Não está claro. Explica agora. Bemi sheraui la'avodá le'apuke koel balmu. Valorava. O pensamento errado do Kohen invalida o sacrifício se o Kohen era um Kohen válido. Ser um Kohen defeituoso, por exemplo, que não pode sacrificar, ele teve um pensamento inválido, o sacrifício não se invalidou. O Bedavar Araui Lavodá. E somente se trata de um sacrifício normal. Porque Minchat HaOmer de Lohazia, de Hidushu. Minchat HaOmer é uma novidade, não é um sacrifício normal. O sacrifício de Minchat normal é de farinha de trigo. Minchat HaOmer é de farinha de cevada. É um sacrifício inovador. Não tem essa lei. Se o Kohen está sacrificando Minchat HaOmer, faz a kmitzah com em nome do sacrifício errado, Minchat HaOmer continua 100% válido. O Makom Araui Lavodá, Irava complementou, o sacrifício só se invalida por um pensamento errado do Kohen, se o local do sacrifício continua válido. Leapuken nevgama mizbeach. Mas se, por exemplo, o altar se invalidou, não temos mais local para sacrificar, o pensamento do Kohen não invalida. Porque nesse momento, não temos um local para sacrificar de qualquer forma. Então, concluímos esse assunto de Minchat HaOmer. Continuamos. Está dando uma fala breve. Keshi Omer min Abakar lemata shen Talmud lomar. A Gemara agora traz uma braita sobre o assunto da trefá. A trefá é um animal que tem um defeito nos órgãos internos e não pode ser sacrificado. Vamos ver a fonte disso. Fala a brisa que Shomer min Abakar lemata shen Talmud lomar. A Torá já falou uma vez que podemos sacrificar um boi para o sacrifício de Olá. E a Torá fala outra vez, min Abakar. Por que a segunda vez? Ele não cita a trefá. Explica a Braita, a Torá veio enfatizar, somente um boi normal pode ser sacrificado. Um boi, trefá, tem um defeito nos órgãos internos, não é um boi normal, não pode ser sacrificado. Fala a Braita, velho, Dino. Já sabemos disso pelo raciocínio. Por que o pastor tem que dizer Min Abakar? Por quê? Qual seria o raciocínio? Um raciocínio que já nos diz que não podemos sacrificar uma trefá. Então a pergunta é por que a Torá tem que falar Min Abakar para dizer isso? Qual é o raciocínio? Uma balmum shemoteret leidiot, asura legavó, trefash asura leidiot, irondinch asura legavó. Palavreita. Um animal defeituoso é um animal kasher. Podemos abater e comer a carne. Mas um animal defeituoso não pode ser sacrificado. Um animal trefá é mais grave. Um animal que tem um defeito nos órgãos internos não é kasher. Não podemos comer. Então, muito mais que não podemos sacrificar. Então, por que Torá tem que falar, mirabacar? Já sabemos que um animal trefá não pode ser sacrificado. Então responde a Breta, olha só a lei do sebo e do sangue. Lei, é uma contraprova para isso que foi dito. A pessoa não pode comer o sebo, não pode comer o sangue do animal. Mas o sebo e o sangue são sacrificados. Então posso falar a mesma coisa no caso da trefá? A pessoa não pode comer trefá, mas a trefá poderia ser sacrificado. Por isso eu também falo, Minabacar, que não. Fala Breta, mas lechelev edam, shekel baim michlalete, tomar betrefa shekula asura. Fala Breta que não. O raciocínio não bate. Porque a lei do sebo e do sangue é uma lei mais leve. O animal todo é kashé. O sebo e o sangue são proibidos. Já no caso da trefa, uma situação mais grave. O animal inteiro é taref. Não é kashé. É uma situação mais grave, então. Eu não posso falar assim como o sebo e o sangue são sacrificados, assim também o animal trefá. Porque o sebo e o sangue tem uma situação mais leve. O animal é kashé, a carne é, pode ser comida. O sebo e o sangue são proibidos. Na casa da trefá é uma situação mais grave que todo animal é taref. Então não tenho como dizer por lógica, assim como o sebo e o sangue são sacrificados, assim também o animal trefá. Então volta a pergunta, por que eu poderia pensar que eu poderia sacrificar trefá para o pastor que tem que me dizer que não, mina abacá? Então fala Breta, melicá tohiach. Olha só a lei da melicá do pássaro. Shekulá asura, ve asura leidiot, umuterit legavó. Vimos já, o pássaro é abatido com a unha da pessoa. O pássaro não é kasher, a pessoa não pode comer. Mas esse pássaro é um sacrifício válido. Então, assim como a gente vê no caso da melicá, esse pássaro não é kasher para a pessoa comum, mas é válido para o sacrifício. Então, eu posso falar a mesma coisa no caso da trefá. O animal que tem um defeito nos órgãos internos não é kasher, mas poderá ser sacrificado como esse pássaro. Por que não? Então, por isso, também diz a minha abacar que não. Fala, Breda, que esse raciocínio não bate também. Mas a melicá acha que é que do chatá ou sertá? No caso da melicá, a forma de abater o pássaro para o sacrifício é através da melicá. É com a unha do coelho. E por esse motivo, é proibido comer a carne. Uma vez que é um sacrifício, a pessoa. E o abate foi como a lei do sacrifício, a pessoa como não pode comer isso. Esse é o motivo. O motivo que é proibido comer a carne desse pássaro que foi abatido com a unha é porque esse pássaro é um sacrifício. Foi abatido como sacrifício, tem a santidade do sacrifício. Então, por isso o pássaro é sacrificado, porque essa é a forma de abater o pássaro. Mas no caso do animal trefá, o motivo que é proibido comer esse animal não é porque é um sacrifício. A Torá não diz que temos que sacrificar uma trefá. Então, Não, a Breta diferencia entre a melicá do pássaro, que essa é a forma do abate do sacrifício. Por causa da trefá, podemos sacrificar um animal que não é trefá. Então, volta a pergunta, por que a Torá tem que dizer minabacar, que é proibido sacrificar uma trefá? Por que eu poderia pensar que seria permitido? Então, pulamos duas linhas, pulando parênteses. Vem me chafta, fala Breta. E se você for me dizer que é permitido sacrificar uma trefá, que se o homem minabacar le mata, senta a mudomar, le ocita trefá. Fala Breta. A Breta até agora estava falando, por que a Torá tem que me dizer minabacar? É óbvio que não podemos sacrificar uma trefá. De repente a Breta muda o ângulo e diz, se você for me dizer que é permitido sacrificar uma trefá, eu te digo o passuco. Então, pergunta, mãe Meshafta, por que eu poderia dizer que é permitido sacrificar uma trefá? A Breta agora estava dizendo que faz sentido dizer que é proibido sacrificar uma trefá. De repente fala, e Meshafta, se você for me dizer que é permitido sacrificar uma trefá, por certo motivo, o pastor fala que não é um mini abacar. Pergunta, mãe, por que eu poderia dizer que é permitido sacrificar uma trefá? Para o pastor tem que me dizer que não. Então, Amarav, Mishum de Ikalem, Falarav, poderia falar um raciocínio assim. Minhata Omer Tochiach, usando como base Minhata Omer, Shasura Leediot, Umoterer Legavó. Essa farinha de Minhata Omer é da nova safra. Nesse momento, a farinha é proibida. Mesmo assim, é sacrificada. Então, poderia falar a mesma coisa. O animal trefá é proibido, não é caché, e poderia ser sacrificado. Por isso, falou para Sukmin Abakar que não. Não é que não. Como você pode comparar a Minhata Omer com o animal trefá? A Minhata Omer é um sacrifício de peso. Permite a nova safra. O animal trefá não permite nada. Não precisamos sacrificar um animal trefá para permitir alguma coisa. E se sacrificar, não permite nada. Então, como você pode comparar a Minhata Omer com o animal trefá? Então, responde o Bashvit. No sétimo ano, a terra de Israel, a Shemitah, não tem nova safra. E Minhata Omer, então, não permite nada. Não podemos semear uma nova safra no sétimo ano. Minhata Omer é sacrificada, não permite nada. E, mesmo que a farinha é proibida, é sacrificada. Então, a mesma coisa no caso do animal trefá, não permite nada e poderia ser sacrificado. Pergunta, Shvit, Nami, Shekir, Materet, Sfichim, Bashvit. Então, também no sétimo ano, Minhata Omer permite alguma coisa. Sfichim são coisas que crescem sozinhas no sétimo ano, das sementes do sexto ano. Então, cresceu no sétimo ano, é proibido até Minhata Omer. Minhata Omer permite. Então, responde a Rabi Akiva, Damar Sfichim Asurim Bashvit. Fala, Magrão, essa breita pode ir com o Rabi Akiva. Rabi Akiva diz que é proibido comer o que cresce sozinho no sétimo ano. Então, Minhata Omer não permite nada nesse caso. E, mesmo assim, é sacrificado, mesmo que a farinha proibida da nova safra, é sacrificado. Então, também, o animal trefá, que não permite nada, poderia ser sacrificado. Por isso, falou, posso me abacar que não. Fala, mano. Amar leira vaca, aba leira vaca. Falou, sabe. Leira bequiva nami livro. Mare Minhata Omer, shaker matelet, hadash, bechutz laaretz. Mesmo se você for me dizer, essa breta vai como Rebbe Akiva. De qualquer forma, no Shvit, Minhata Omer, mesmo conforme Rebbe Akiva, permite algo. Não permite o que cresce na terra de Israel, porque isso é proibido conforme Rebbe Akiva. Mas permite o Hadash, a nova safra, de fora da terra de Israel. Não tem Shvit fora da terra de Israel, mas tem Hadash. A nova safra fora da terra de Israel é proibida até o Minhata Omer. Então, Minhata Omer sempre permite a nova safra, se não da terra de Israel, de fora da terra de Israel. Então tem mais peso do que um animal trefá. Então, como você pode me dizer, assim como o Minhata Omer pode ser sacrificado, assim também um animal trefá? O animal trefá não tem que ser sacrificado para permitir alguma coisa. Mesmo se você for me dizer que Minhata Omer não permite o Hadash de fora da terra de Israel pela Torá, porque essa opinião sustenta que nova safra de fora da terra de Israel é permitida, mesmo antes de Minchat HaOmer. Mesmo se você me dizer assim, que pela Torá, a nova safra de fora da terra é permitida de qualquer forma. Então, Minchat HaOmer, do Shvi'it, conforme Rebbe Akiva, conforme essa opinião, não permite nada. Na terra de Israel é Shvi'it, proibido comer o que cresce. De fora da terra de Israel, mesmo sem Minchat HaOmer, pela Torá é permitido porque não tem Hadash. Mesmo assim, Minchat HaOmer tem mais peso, nesse caso, do que um animal trefa. Shekel Baalei Atir, Lav Shebetuchah, porque essa farinha de Minchat HaOmer é da nova safra. É proibida. O sacrifício de Minchat HaOmer permite a própria farinha do Minchat HaOmer. Então, Minchat HaOmer, em qualquer caso, permite. Já no caso de animal trefá, não temos que sacrificar exatamente um animal trefá para permitir alguma coisa. Então, não temos base para dizer assim como Minchat HaOmer pode ser sacrificado, assim também um animal trefá. Qual é a comparação? Minchat HaOmer tem muito mais importância, muito mais peso do que um sacrifício de um animal trefá. Amade Ravacha Midivti Ravina, Fala Ravacha Midivti Ravina, Yachi Trefá Namitakrif Betatir Lav Shebetuchah. Então vamos falar mais ainda. Assim como a gente vê no caso de Minchat HaOmer, que é algo proibido, é farinha da nova safra, que é sacrificado e causa que a farinha se permita, assim também no caso de animal trefá, antes do sacrifício, não é kasher. É sacrificado, o sangue é sacrificado, a carne se permite, e os coelhinhos poderiam comer a carne. Assim como no caso de Minchat HaOmer, por que não? Ela para e rachim. Mare Minchat HaOmer, shekem mitzvata bekach. Então, Amara elabora melhor o que foi dito antes. A Torá diz que precisamos de farinha da nova safra para o sacrifício de Minchat HaOmer. Isso é indispensável. Essa é a mitzvah. Por isso é feito. No caso de animal trefá, não temos a obrigação de sacrificar justamente um animal trefá para o sacrifício valer. Podemos sacrificar um animal normal. Não temos base para dizer que podemos sacrificar um animal trefá. Então, volta à pergunta. Por que a Torá tem que falar Mina Bakar para dizer isso? Por que eu poderia pensar que podemos sacrificar um animal trefá? Para o pastor dizer que não. Deixa aqui chamar fala, deixa que chama outra explicação. Mishum deikale meimar mefatem aktor et yochiach. Shasul ediot umutale gavoa. A pessoa não pode preparar o ktoret, o incenso sagrado, para si. Então é algo proibido para a pessoa, mas é permitido para o sacrifício. Então poderia falar a mesma coisa. No caso do animal trefá, a pessoa não pode comer um animal trefá, mas poderia sacrificar. Pelo nome Mefatem, Gabriel, que Mefatem, que Reshekish falou, é a pessoa que prepara o ktoret. O que isso tem a ver com a própria pessoa que prepara? Ela, Pituma ktoret yochiach. Ele disse Reshekish que o que é permitido é o preparo. Ou incenso. Incenso é permitido para o sacrifício, mas é proibido para a pessoa. Chassule diot mutar legavó. Perdamale pitum aktoret, shekem mitzvato bekach. Mesmo raciocínio de antes. A Torá diz que temos a mitzvah de preparar o ktoret de certa forma. Isso é indispensável. É uma mitzvah. Então, é claro que vamos fazer. Mas, não temos a mitzvah de sacrificar justamente um animal trefá? Podemos sacrificar um animal que não é trefá, e o efeito vai ser o mesmo. Então, não temos base para dizer que podemos sacrificar uma trefá, porque a Torá diz que é permitido sacrificar o ktoret, lá é indispensável, aqui não. Então, Mar Bered Ravina, fala o sábio uma outra explicação. Mishum Dei Kalemei Mar Shabbat Tochir. Podemos usar o caso do Shabbat como base. Shasura Lediot Unotelet Legavó. A pessoa não pode trabalhar no Shabbat. Mas no Bet HaMikdash, os trabalhos são feitos para os sacrifícios. Então se vê que algo que é proibido para a pessoa é permitido para os sacrifícios. Então posso falar a mesma coisa no caso da trefá. Pergunta, Male Shabbat, Sheken, Utram Michalayet, Seridiot, Demilá. No caso do Shabbat, também para a pessoa algo é permitido. No caso do Brit Milá, se o oitavo dia da vida da criança cai no Shabbat, fazemos Brit Milá no Shabbat. Então é algo que a gente faz para nós e é permitido no Shabbat. Fala aqui não, Male Shabbat, Sheken, Utrai Michlala, Etzilediot, Bemilá. O Shabbat não é prova para o caso da trefá. Temos uma situação no Shabbat que fazemos um trabalho para a pessoa. No caso do Brit Milá, podemos fazer Brit Milá no Shabbat. Então, não é algo que é só permitido no Bet HaMikdash, também é permitido para a pessoa.
Já no caso da trefá, é mais grave. Ninguém pode comer trefá. Então, atumilá tzorehe de otumilá mitzvah. Pergunta que brit milá não é para a pessoa. Brit milá é para a Hashem também, uma mitzvah. Então, trabalho no Shabbat é sempre proibido para a pessoa e é permitido para a Hashem. Podemos sacrificar no Shabbat, podemos fazer brit milá no Shabbat. Então, a mesma coisa no caso da trefá. A pessoa não pode comer trefá, mas podemos sacrificar. Por isso, o Torá fala que não mirá bakar. Ela, male Shabbat, chequei mitzvah da bekar. Então, como é que não, mesmo assim? Porque é indispensável sacrificar no Shabbat. É indispensável fazer brit milá no Shabbat. Essa é a mitzvah. Então, é claro que a gente pode. Não é indispensável sacrificar um animal trefá, podemos sacrificar um animal normal. Então, volta a pergunta, por que a Torá tem que falar mina bakar para proibir isso? A gente já saberia mesmo sem isso. Ravada Baraba amara, mishum dei kalamema kilai meu rico. Fala Ravada Baraba, usando como base a lei do kilai. E o que? Shasurim le idioto, mutrim le gavô. A pessoa não pode vestir uma roupa de leilinho, mas é permitido no Beit HaMikdash, os kohanim vestiam roupas de leilinho. Parte dos bigdei que eu na, as roupas do sacerdócio eram de leilinho. Então a mesma coisa no caso da trefá, algo que é proibido para a pessoa, mas é permitido para o sacrifício. A gente também pode vestir kilaim. No caso do tzitzit, a pessoa pode ter tzitzit de lã e linho. Uma roupa de linho e os fios de lã. Então também é algo que é permitido para a pessoa. No caso da trefá é mais grave. Nunca é permitido comer trefá. Fala que não. Ato tzitzit tzorehe de otu mitzvah. Tzitzit não é para a pessoa. Tzitzit é uma mitzvah. Então, kilaim é sempre proibido para a pessoa e é permitido quando tem a ver com uma mitzvah. No caso da trefá, é uma situação que também é proibido para a pessoa. Então, poderia ser permitido para a mitzvah, poderíamos sacrificar uma trefá. Por isso, o pastor fala que não, mira bakar. Isso responderia, mas que não. Também no caso do kilaim, os kohanim têm que vestir kilaim. É indispensável. Faz parte dos materiais, da roupa dos kohanim. Então, essa é a mitzvah. É claro que eles vão vestir. Também se a pessoa tem uma roupa de quatro cantos de linho, ele tem que colocar fios de lã. Isso é indispensável. Então, essa é a mitzvah. No caso do trefá, não é indispensável que ele sacrifique um animal trefá. Pode sacrificar um animal normal. Então, ficamos na dúvida ainda, estamos no meio da sugiá, vamos continuar amanhã, Bezat Hashem, ver a conclusão, por que eu poderia pensar que é permitido sacrificar trefá? Vamos ver uma nova mishnah, situações que a pessoa errou no meio do sacrifício de minhá, como fica além, vários casos, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.